Vereadores, vereadora que se achega, nosso público aqui presente, nossos internautas que nos assistem pela rede mundial de computadores, em nome de Deus e havendo aqui coro regimental, queremos declarar aberta esta sessão ordinária do dia 4 de 2 de 2020. Quero aqui pedir ao nosso segundo secretário, vereador Miro Baik, possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão 050/19 da sessão ordinária do dia 12/12/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h20 do dia 12 de dezembro de 2019, no plenário Arthur Margalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus aberto os trabalhos. Com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Acinemar Gomes da Costa, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias Seguinho, Divino Ramos da Silva, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Domingos de Sena Lopes Filhos, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão e Luciano Martins de Araújo não compareceram à sessão. O vereador Eduardinho de Paiva secretariou os trabalhos. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/12/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos. Ofício do vereador licenciado Genedi Vicente Benite Ribas, protocolado na presidência da Câmara em 12/12/2019. Informando sobre a sua exoneração do cargo de secretário municipal de infraestrutura e solicitando a sua reintegração ao cargo de vereador. Esse documento foi lido pelo vereador professor Rafael, logo após o presidente afirmou que aguardaria o ato de exoneração do vereador licenciado para o seu devido retorno ao cargo. O vereador Eduardinho de Paiva fez a leitura durante a fase de explicação pessoal da convocação para a sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2019, às 9 horas, no plenário da Câmara, para a eleição da mesa diretora de 2020. Matérias lidas, indicações, número 2204, 2201 e 2202-2019, da autoria do vereador Nema, número 2331, e 2332/19 do vereador Miro Bikes, número 2268, 2269 e 2270/19 do vereador Netinho Lacerda, número 2286 e 2287/19 do vereador Bruno Araújo, número 2334, 2335 e 2336/19 do vereador Seguinho, número 5554 574-620 e 621/19 do vereador Mundim, número 1943, 1944, 2210, 2211 e 2212/19 do vereador Eduardinho de Paiva, número 1892, 2234, 2235 e 2303/19 do vereador Joelson Trovão, número 2299 e 2337/19 do vereador Macarrão, número 2250, 2251 e 2252/19 do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas. Moção de congratulação número 048/19 de autoria do vereador Wene Patrick, a ser encaminhada ao senhor Ícaro Martins do Nascimento em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense. Essa moção foi aprovada por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereador Bruno Araújo, Domingos Filho, Joelson Trovão, Luciano Martins e Netinho Lacerda. Ordem do dia. Matéria em discussão e votação únicas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereador Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Joelson Trovão, Luciano Martins e Netinho Lacerda. O parecer número 003/19 da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, ao parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, que julga as contas de governo de 2007 dos ex-prefeitos Sebastião Monteiro Guimarães Filho e Clarival de Miranda. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinárias oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereador Bruno Araújo, Domingos Filho, Joel Trovão, Luciano Martins e Netinho Lacerda. Os projetos PL 033/19 que dispõem sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar na forma que especifica e dá outras providências. E PL 034/19 que altera e acrescenta dispositivos legais à lei número 512 de 20 de dezembro de 2018, que instituiu o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo, e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências, na forma que especifica. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências, vereador Bruno Araújo, Domingos Filho, Joel Trovão, Luciano Martins e Netinho Lacerda. Os projetos PL 022/19 do vereador professor Rafael, que estabelece a prioridade de atendimento a profissionais fardados e em serviço em estabelecimentos comerciais e de rede bancárias, lotéricas e assemelhados, no município de Formosa, Goiás. PL 053/19 do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a proibição da venda, oferta, fornecimento ou entrega de substâncias clorofórmio, éter, benzina, fenol, solvente anti-respingo de solda e solvente de tinta a crianças e adolescentes menores de 18 anos, no âmbito do município de Formosa. PL 055/19 do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Formosa. PL 057/19, de autoria do vereador Nema, que dispõe sobre convênio de desconto para funcionários públicos com o comércio em geral e da outras providências. PL 061/19, do vereador Eduardinho de Paiva, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço e do solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento e cortes em solo municipal da rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de água e esgoto, de prioridade das concessionárias de energia elétrica e saneamento básico que os utiliza ou vem a utilizar e dá outras providências. PL 062/19 do vereador Mundim, que denomina a Praça João Toco a praça pública localizada na Rua 28, em encontro com a Rua 04 e Avenida Circular no bairro São Vicente, em frente à Mercearia Vila, no município de Formosa, Goiás. IPL 063/19 do vereador Mundim, que institui o Dia Municipal da Advocacia Criminal. Tema livre. Não houve manifestação. Explicação pessoal. Oradores inscritos. Vereador Eduardinho de Paiva e Carlinho da Vila. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 050/19, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h59. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, segundo secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em apreciação, a ata que acaba de ser lida. Não havendo em manifestação dos nobres vereadores, ata aprovada. Em continuidade, vamos agora para tratativa dos nossos assuntos já na propositura de hoje. Peço então ao nosso secretário, vereador Miro Baik, que possa iniciar a leitura da nossa pauta da sessão ordinária do dia 4 do 2.
Pauta da sessão ordinária do dia 4 do 2 de 2020. Expediente: matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Veto. Mensagem de veto 001/20. Veto parcial ao autógrafo número 57/19 do projeto de lei aprovado número 34/19 de autoria do Poder Executivo. O veto recai integralmente ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 17.
Em discussão, então, o veto 001/20, enviado pelo Executivo. Só aludindo que este veto é em relação ao projeto modificativo do uso e ocupação de solo do Itiquira, né? Então, o inciso 3, que estaria sendo vetado integralmente. Coloco, então, em discussão o veto.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Bruno.
Na verdade, é só a lida do veto, né? Nós vamos discutir ele
Só o veto, só a linha, né?
Tá. Não, mas numa próxima sessão, né? Agora é só a leitura do veto, assim, não, como
já,
o próximo.
Já está em discussão. Se algum vereador quiser fazer manifestação, fica à vontade.
Ok. O veto só é numa votação só.
Leitura e votação já?
Ok, então, somente leitura. O veto vai ser encaminhado para a comissão para exarar parecer. Em continuidade, peço ao secretário que possa dar prosseguimento à leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária 038/19. Modifica o artigo 1º da Lei número 529, de 28 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências, na forma que menciona.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 038/19. Ok. Encaminhamos, então, o projeto 038/19 para as comissões e zará aparecer. Em continuidade, leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Miro Baik, projeto de lei ordinário número 007/20, institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Formosa. Indicações. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 323/20, realizar a operação tapa-buraco na Rua Olímpio de Melo, bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 324/20, providenciar iluminação pública no campo de futebol do bairro Parque Vila Verde. Indicação número 325/20, colocar braço de luz no poste da Rua 20, quadra 4, bairro Parque Vila Verde. Indicação 326/20, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Formosa, bairro Formosinha. Indicações, vereador Miro Bikes. Indicação número 33/20, realizar patrulhamento e encascalhamento na Rua 1, quadra 117, no bairro Parque da Colina. Indicação número 34/20. Realizar a operação tapa-buracos na rua Santa Gertrudes, do setor Nordeste. Indicação número 35/20. Realizar a operação tapa-buraco na rua Maria Carlos Guimarães, quadra 58, bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 36/20. Realizar a operação tapa-buracos na rua A, bairro Jardim Triângulo. Indicação número 37/20, realizar a limpeza no canteiro central da Avenida X, bairro Primavera. Indicações, vereador Bruno Araújo. Indicação número 101/20, criar e implantar o programa Médicos nas Creches. Indicação número 102/20, cumprir a lei ordinária de número 339/2016, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Indicação número 103/20, viabilizar a operação tapa-buraco com brevidade em toda a extensão da Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no bairro Formosinha, proximidades do cinema. Vereador Carlinho da Vila, indicações. Número 343/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua Pirapora, no setor sul. Indicação número 345/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua B, do setor sul. Indicação número 346/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua Valdomiro Machado de Paiva, setor sul. Indicação número 347/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua Brasília, bairro Vila Carolina. Indicação número 348/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua 10, do setor sul. Indicação número 349/20, realizar o término da pavimentação asfáltica na rua Travessa 7, bairro São Vicente. Vereador Seguinho, indicações. Número 267/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 20 do bairro Formosinha. Indicação número 268/20, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 22 do bairro Formosinha. Indicação número 269/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 21, bairro Formosinha. Indicação número 270/20, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 17 do bairro Formosinha. Indicação número 271/20, realizar pavimentação em toda a extensão da rua 23 do Parque Vila Verde. Indicação número 272/20, realizar a operação de limpeza em toda a extensão da rua 23 do Parque Vila Verde. Vereador Mundinho, indicações. Número 1/20, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Turmalina, no residencial Vida Nova, no bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 2/20, providenciar recapeamento da rua Eduardo Gomes, bairro Abreu. Indicação número 3/20, fazer faixa de pedestre em frente à escola municipal Fabíola Ribeiro de Souza Marinho, localizado na praça 21 de Abril, bairro Abreu. Indicação número 4/20, fazer operação tapa-buracos do asfalto da escola agrícola de Formosa Bela Vista, da BR-020, da escola do projeto Bela Vista, da BR-020. Indicação número 5/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 11, do bairro Formosinha. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva, fazer, indicação número 117/20, fazer com urgência melhorias no abastecimento de água do distrito do JK. Indicação número 118/20, instalar torre para celular no distrito do JK. Indicação número 119/20, fazer patrulhamento e cascalhamento na região do Bonito, distrito do Bezerra. Indicação número 120/20, fazer patrulhamento e cascalamento na região do Barreiro, distrito do JK. Indicação número 121/20, fazer revisão da iluminação pública do distrito do JK. Indicação número 122/20, providenciar com urgência uma ambulância para o distrito do JK. Indicações, vereador Genedir Ribas. Indicação número 247/20, realizar a operação tapa-buracos ao longo da rua Doutor José Décio, setor central ferroviário. Indicação número 248/20, realizar a operação tapa-buracos ao longo da rua 1 do bairro Parque Lago. Indicação número 249/20, promover a limpeza da área externa do centro de múltiplo uso da Lagoa dos Santos. Indicação número 255/20, realizar o estudo estudo urgente visando o retorno do canal do córrego Josefa Gomes ao leito normal no espaço compreendido entre o Sotor Nordeste, fundos da quadra de esporte Neliton Ferraz até a ponte da rua Buritis, bairro Dom Bosco. Indicações, vereador Joelso Trovão. Indicação número 217/20, fazer operação tapa-buraco na rua 7, no bairro Primavera. Indicação número 218/20, fazer quebra-molas na rua Coronel Limírio Rosa, em frente à escola Padre José Leopoldino, Padre Dilmo, bairro Pampulha. Indicação número 219/20, fazer operação tapa-buracos na Avenida Ferroviário e Setor Nordeste. Indicação número 220/20, fazer reforma no ginásio de esporte na rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. Indicação número 221/20, fazer manutenção nos postes de iluminação da rua H do bairro Parque da Colina. Indicação número 222/20, fazer manutenção da rampa da Unidade Básica de Saúde, UBS, bairro Parque das Laranjeiras. Indicações, vereador Luciano Martins. Indicação número 197/20, providenciar a reforma e ampliação da Praça do Estudante no Distrito do Bezerra com projeto paisagístico, incluindo a instalação de fonte ornamental de água, iluminação, bancos e demais melhorias. Indicação número 198/20, providenciar a conclusão da obra da creche do Distrito do Bezerra. Indicação número 199/20, realizar recapeamento asfáltico na Avenida Urucuia, Distrito do Bezerra. Indicação número 200/20, realizar recapeamento asfáltico na Avenida Crixás, Distrito do Bezerra. Indicação número 201/20, providenciar e executar reformas e limpeza da Unidade Básica de Saúde. Número 6, Posto de Saúde Florinda de Deus Passo, Distrito do Bezerra. Indicações, vereador Macarrão. Indicação número 308/20, providenciar a implantação de cursinho pré-vestibular em nosso município. Indicação número 309/20, cumprir a lei número 057/13, de 13 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar fundo mensal no valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais em suas viagens para competições denominando-o de auxílio municipal para competidores individuais. Indicação número 310/20, viabilizar a colaboração de grade de proteção no bueiro da Avenida B, bairro Parque Vila Verde. Indicações, vereador professor Rafael. Indicação número 157/20, criar medidas de prevenção da violência contra educadores da rede pública de ensino municipal. Indicação número 158/20, cumprir a lei número 08/15, que dispõe sobre o programa xadrez nas escolas do município de Formosa, Goiás. Indicação número 159/20, providenciar a criação de um programa municipal de educação financeira. Indicação número 160/20, providenciar o recapeamento da rua Contorno, bairro Formosinha, na lateral da escola estadual Sérgio Fayade e do espaço Aracuara. Indicação número 161/20, providenciar um monitor para todos os veículos de transporte para a escolar do município. Indicações, vereadora Roberta Brito. Indicação número 187/20, viabilizar a pavimentação da rua 21 do bairro Parque Lago. Indicação número 188/20, realizar a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico na rotatória do bairro Parque da Colina, em frente ao CEMEI, Maria Aparecida Rambu Opa. Indicação número 189/20, realizar a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico na rua 7, setor Nordeste. Indicação número 190/20, dar o devido cumprimento à lei 543/19, que determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outras providências. Indicação número 191/20, realizar escoamento da água da rua 13 do bairro Jardim Bela Vista. Matéria em discussão e votações únicas, senhor presidente.
Senhores vereadores.
Pela ordem, presidente.
Indicações em apreciação.
Pela ordem.
Pois não, vereador.
Peço que retire aí a indicação 004, que faz a operação tapa-buraco no asfalto da escola agrícola. Peço que faça essa retirada dessa indicação.
Quero solicitar ao nosso secretário que assim proceda, conforme pedido do vereador. Ainda em discussão? Queria pedir atenção aqui do nosso público. Nosso vereador Wenner, por favor. Nós estamos em sessão, queria só pedir a ordem. Vossa Excelência, vereador Wenner, ordem na nossa casa, na nossa sessão. Vamos fazer o nosso trabalho com seriedade, transparência e em discussão as nossas indicações. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Quero fazer duas alusões. O projeto de lei ordinária 007/20, que foi feita a leitura, não proferimos, mas o mesmo seja encaminhado às comissões para exarar parecer. E ainda uma alusão ao veto, também foi lido, só para esclarecimento, e evocando aqui o nosso regimento, no artigo 200, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, seria aí o rito natural para o veto. Não tendo sido feito o que está especificado, então, nesses três parágrafos do artigo 200, então, está sendo aqui agora encaminhado o que está pelo parágrafo 4º. Como não foi já encaminhado com o devido parecer, então, a partir de agora, ele vai ser distribuído à comissão e, dentro de um prazo de até 45 dias, exarado o parecer, e ele volta para discussão única e votação. Então, vai ser na próxima sessão que ele retornará, dentro desse prazo de 45 dias. Ok? Então, feita a leitura do veto, cumpra-se o que está especificado parágrafo 4º do artigo 200 do nosso regimento. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Miro Baik, que dê continuação à leitura da pauta nas matérias em discussão e votação únicas.
Matéria em discussão e votação únicas. Requerimento. Vereador Joel Trovão. Requerimento número 2/20. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que seja concedida a reabertura do posto de saúde do assentamento projeto do Paraná.
Em discussão, requerimento 02/20 do vereador Joel. Só em discussão. Em discussão, requerimento 02/20.
Com o professor Rafael, o ano passado, né, professor? E foi um pedido daquela comunidade local. Ali são mais de 8 assentamentos e comunidades que dependem daquele postinho. Tinha aquele postinho lá, tinha enfermeira, tinha um médico que atendia lá uma vez por semana, e realmente o postinho foi fechado, né? Na gestão anterior foi fechado, e trouxe a reivindicação daqueles moradores locais para que o prefeito reativa aquele postinho. Seria de extrema importância para aquela comunidade local ali, porque às vezes um primeiro atendimento salva uma vida ali. O SAMU não vai até a estrada de chão. Raramente o bombeiro vai, né? Então, às vezes, podemos salvar vidas com aquele postinho lá reativado. Eu peço aos novos vereadores que votem a favor, porque é muito importante ele lá no ponto estratégico, está no coração daquele assentamento ali do Vão do Paraná. Peço a vocês que votem favorável, porque aquela comunidade precisa e depende da reabertura daquele postinho.
Uma parte, vereador.
Pode?
Na verdade, seria importante até que... porque esse pedido de reabertura de postinhos, nós já tentamos várias vezes, né? E eles citam sempre a dificuldade, e é uma coisa que realmente existe. Se por exemplo, tiver um atendimento algumas vezes, né, por meses aí, nessa unidade, como faz lá no Vigilândia, também já seria ideal. A proposta É uma proposta. É,
concordo com Vossa Excelência, mas quando eu falo reabertura, já é para proporcionar esse atendimento. Que seja um atendimento semanal, ou duas vezes por mês, né, ou quatro vezes, o importante é reativar o postinho, porque nós tivemos lá, está largado as traças.
Uma parte, vereador.
Eu dou, sim, pode falar.
É, quero parabenizar o senhor com esse requerimento, tendo em vista que essa gestão do prefeito Gustavo Marques deixou a desejar na zona rural. A gente vê muitas reclamações na área da saúde. É, eu lembro que na gestão do prefeito Itamar, se fala que não vamos fazer comparações, mas o secretário de saúde e o irmão do vereador Nedinho, Rodrigo Lacerda, ele tinha extremo cuidado com a zona rural. Cada distrito tinha uma ambulância, esses postinhos funcionavam, e nessa gestão eu vejo que o prefeito Gustavo Marques, ele deixa a desejar. A zona rural está desassistida na saúde. Realmente o senhor falou uma coisa muito importante, o primeiro atendimento é muito importante. Numa parada cardíaca, numa crise hipertensiva, esse primeiro atendimento é muito importante e o pessoal da zona rural está totalmente desassistido. Parabéns pelo requerimento do senhor.
Obrigado. Só para concluir minha fala, teve um caso em 2018 do senhor que teve uma parada cardíaca às 8 horas da manhã no PA Florinda. O socorro chegou lá 4 horas depois. Ele já se encontrou em óbito. Então, se tivesse um postinho ali próximo, que é ali do posto do Projeto Paranã ao PA Florinda, são 26 quilômetros. Qualquer pessoa colocaria no carro, levaria para fazer esse atendimento.
É isso, seu vereador.
O próprio postinho do Copeval também funcionava e foi desativado. O senhor conhece a região como eu, também o senhor sabe lá que dava muitos atendimentos, ia médico uma vez por mês, né? Então, eu acho que é válida a nossa reivindicação de reabrir ele. Pode, o senhor quer amarrar a parte, vereador? Pode
falar. Eu quero dizer o seguinte, que nesse caso... Seria quase impossível, né? Porque o postinho eles não vão conseguir colocar ele para funcionar todo dia, né? Essa é uma realidade. E no caso aí, teria que ter a questão da ambulância, por exemplo, como diz a companheira Roberta. Aí tudo bem que funcionaria. Mas o postinho não vai conseguir funcionar todo dia com o médico para evitar, por exemplo, um infarto de alguém. É isso que eu quero dizer.
O vereador... Seria normal que o município consiga uma ambulância para aquela localidade, que ali é muito importante. O senhor tem conhecimento lá, eu falo 8 assentamentos, mas são mais de 12 nas proximidades. O senhor conhece muito bem. Mas uma enfermeira bem preparada, ela consegue fazer atendimento de emergência. Está aqui a vereadora.
Eu, como enfermeira, uma parte vereador, como enfermeira, eu posso te garantir que se o senhor tiver uma parada cardíaca na minha frente, até o socorro chegar, eu consigo fazer a reanimação no senhor
e
evitar a sua morte.
Mas tem que estar lá a enfermeira, é isso que eu estou dizendo.
Normalmente, eles escolhem enfermeira que moram por ali nas redondezas. E a enfermeira estando lá, o que, ela pode fazer? Não sei se o senhor já ouviu falar em capacitação. Ela pode capacitar os povos que ali moram, né? Fazer essa capacitação nos assentamentos para que eles consigam fazer esse primeiro atendimento, que a gente fala que é o atendimento ouro. Então, isso é muito importante. Tendo ali uma equipe de saúde, nenhum posto de saúde fica 24 horas, isso é sabido. Mas a equipe de saúde ela pode fazer essa educação continuada com a população que ali vive, para quando não estiver sendo assistido, o posto não estiver aberto, a população conseguir dar esse primeiro atendimento, né, nessas partes mais críticas, um engasgamento de um bebê, de um recém-nascido, como que faz para esse bebê desengasgar, uma parada cardíaca, um pique hipertensivo, o que é que pode ser feito. Essa educação continuada, nessas orientações, a equipe de saúde ela pode fazer. A gente sabe que a enfermeira, nem o médico, nem na cidade, no posto de saúde, fica 24 horas, né, horário comercial de segunda a sexta. Mas ela pode fazer, dar essa assistência nessa educação continuada para a população que ele reside, para que eles tenham capacidade de dar esse primeiro atendimento até o socorro de fato chegar.
Só...
Pode concluir sua parte?
Não, rápido. Assim, o nosso sonho, vereadora, era que realmente isso acontecesse, um posto de saúde numa região como essa aí, inclusive, que é grande. Tem a outra região que eu digo que é maior ainda que a região lá do Distrito Santa Rosa, onde nunca conseguiu. Aí eu não cito o prefeito Gustavo, nunca conseguiram manter esses postinhos funcionando diariamente. Ou seja, outra coisa, nós não temos enfermeiras formadas nas regiões. Nós temos agentes de saúde, que é a única coisa que conseguiram manter até hoje, que nem todas as regiões têm ainda. São os agentes de saúde. Mas se conseguisse realmente fazer isso, é um sonho de todos nós. Isso é realidade.
Vereador, o senhor está mal informado. Eu conheço na região duas enfermeiras que moram nas proximidades. Conheço e falo para o senhor, falo até o nome da chácara delas. Duas enfermeiras, uma mora no Água Viva e outra mora naquela proximidade. Vou dar parte para a vereadora que vai informar o senhor melhor.
Eu acho assim, que o nosso papel enquanto legislativo não é colocar dificuldade, é falar assim, não, realmente precisa, tem que ter, vamos lutar, vamos atrás. Não é justificar a ausência e falar, ah, mas é difícil. Difícil é para todo mundo. Quando se assume qualquer pasta, a pasta da saúde, a pasta do executivo, a gente sabe das dificuldades. Então não adianta a gente ficar aqui rodeando em cima das dificuldades, e sim procurar saídas para sanar essas dificuldades, para melhorar a saúde. Não só a saúde, né? No, eu falo saúde porque é a minha área é o requerimento aqui do vereador Truvão. O nosso papel aqui como representante do povo é a gente mostrar saídas, não dificultar o que já é dificultoso. É a gente falar assim, não, realmente, se a gente fizer para essa parte, de repente a gente consegue, até vocês, né, como base aí, até ajudar o prefeito também nesse quesito. Porque a gente, quando você mostra quando você fala uma dificuldade, o interessante é você mostrar uma saída. De repente, se a gente fazer dessa forma, seria melhor não dificultar mais ainda, né, para a população da zona rural que tanto sofre.
Mas só completando, já que você provocou o negócio, eu não estou dificultando nada. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero dizer o lógico, uma coisa que a gente sempre viveu e nunca aconteceu. O lógico seria, nós citamos até aqui, a questão de um atendimento semanal, por exemplo, que aí sim, ou seja, geralmente usa realmente o posto de saúde para esses atendimentos. O lógico, porque o impossível também não adianta nós pedir. O lógico seria o quê? Na minha visão, que nunca teve, na verdade. Já teve de 15 em 15 dias, às vezes mensalmente, o atendimento nesses locais. E geralmente usa essas unidades. Mas também pedir o impossível também, vereadora, não adianta.
Eu penso, vereador Neyma, que se fosse impossível, esse posto não teria sido construído. Né? Esse posto não teria sido construído. E aqui a gente não está falando de atendimento 24 horas ou de segunda a sexta. A gente sabe das dificuldades da zona rural. Mas se tem uma equipe ali, referência, para fazer esse atendimento. Ah, vai ter atendimento aqui no posto segunda e sexta-feira, segunda e quarta. Entendeu? Essa referência que eu creio que o vereador esteja reivindicando. A gente sabe da dificuldade até nos distritos, né? Imagina nos assentamentos. Mas eu creio que tem que dar um primeiro passo, né, vereador? Tem que dar um primeiro passo.
A palavra continua com o vereador Joel Trovão. Joel Trovão, palavra com Vossa Excelência.
Tá, eu vou dar uma parte rápida do vereador Domingos Filho e depois vou concluir minha fala. Pode pegar a parte, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, eu vejo a preocupação da vereadora Roberta e vejo também a preocupação do vereador Neyma. Vereador Neyma, infelizmente, hoje nós estamos passando por um processo que as pessoas estão morrendo na zona rural. E quando o político vai na porta das pessoas, sempre ele promete que vai ajudar a zona rural, que vai ajudar a zona urbana. Mas nós estamos passando por um momento complicado, um momento muito difícil. E hoje a gente vê aí o vereador Truvão com essa preocupação, porque ele está andando a zona rural também, está vendo a situação daquelas pessoas. Infelizmente, é obrigação do prefeito, é obrigação dos vereadores, nós atender esse povo. Não importa que vai uma vez, que vai duas vezes, observando bem o vereador, o prefeito Clarival de Miranda, o prefeito Tião Caroço, o prefeito Pedro Ivo, certo? Tinha uma unidade que saía da cidade de Formosa e atendia esse povo, com dentista, com médico. Toda semana, por exemplo, uma chácara recebia esse carro que ali atendia a população, vamos supor, Santa Leocádia, Água Viva e outros lugares, né? Quando estava do lado do Bezerra, Barreira e tal, atendia. O prefeito, o ex-prefeito Pedro Ivo, ele se preocupava em levar esse atendimento às pessoas. Atendia muito. Não era para resolver, mas ali começava um pequeno atendimento que dali ia para Formosa, de Formosa ia para Brasília, que atendia na época, e para Goiânia. Hoje, a gente vê a situação complicada. Por quê? As pessoas estão morrendo. Falta de atendimento médico. E quando desloca um carro daqui da cidade de Formosa para fazer, para receber essa pessoa e trazer para a cidade de Formosa, é mais difícil ainda.
Tempo da
Muito difícil. Terminando já. Muito difícil. Então, o que é que acontece? O requerimento não tem nada a ver. Nós não podemos votar aqui. É um projeto de lei, certo? Que gera ônus. Então, se nós votar mais em requerimento ou em indicação, o requerimento e indicação é a mesma coisa. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Requerimento, certo? E indicação. Nós podemos votar, certo? E nós temos que colocar o prefeito para resolver essa situação, não só aqui, mas em toda a zona rural. Obrigado, senhor.
Boa parte aí, vereador. O Gennadinho tinha pedido primeiro, depois eu passo para o senhor.
Rapidinho aqui, só para ajudar o vereador Joelson. Ah, esse posto foi construído na época do prefeito Pedro Ivo. Já para pensando nessa logística. No momento que você deslocava lá, né, vereador Roberta, comunidade de saúde, teria que usar uma sala de aula. Para não desocupar uma sala de aula de escola que é necessária para os alunos, foi construída aquela unidade. Então, infelizmente, não está funcionando, mas já foi usado nesse governo uma vez. Mas é importante, foi boa a questão de levantado. Acho que o prefeito deve preocupar muito com isso, passar para o secretário e que seja atendido, sim, esse requerimento. Para a região é muito importante.
Obrigado. Rapidinho, vereador, vou passar a parte para você me concluir. Parte, vereador Netinho, por favor.
Tá. É só para concluir a conversa de Domingos Filho. Foi o seguinte, você está de parabéns, louvável o seu requerimento, mas só que no mandato passado, os requerimentos que chegavam, falava que não, que tinha que vir como indicação. E por isso que eu estou falando. Toda coisa que eles mandavam que gerava esse tipo de gasto, chegava aqui que eu mesmo mandei vários, não estou falando não, tomara que passa mesmo, e meu voto mesmo é assim, só estou falando que todos aqui sabem que quando chegava esse tipo de coisa aqui, que eu colocava, outros colocavam, Rafael colocava, não passava como requerimento, falava que a gente tinha que mudar e passar para indicação. Foi isso aqui, todos os vereadores aqui estão sabendo aqui o que aconteceu, só se mudou as regras aqui tudo. Porque mudou bastante coisa aqui mesmo, pelo jeito. Mas, agora, só que no ano passado, desse tipo de coisa, depois o vereador vai falar ali, Rafael, tudo quanto é coisa que mandava aqui falando que era requerimento, nós aprovamos várias coisas aqui, votando se era requerimento ou não, nesse sentido. É lógico que é louvável o seu... Isso aí, eu concordo com você, se botar na pauta aqui, vou votar sim, é lógico que está precisando o povo lá. Mas eu só estou acrescentando isso aqui, que... O ano passado não passava esse tipo de requerimento aqui na mesa. Só isso.
Concluindo a minha fala, é de extrema importância outra coisa. Iria descarregar o próprio hospital aqui e as UBS de Formosa, né? Então eu coloco em votação. Se quiser conversar com a assessora jurídica da Câmara, pode conversar o presidente, mas não, por mim, coloco em votação.
Concluiu okay.
Concluí minha fala. Só isso, presidente. Obrigado. Só essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Em continuidade à nossa sessão, em respeito a quem irá tomar a fala nesse momento. Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos. É só para reforçar o que o vereador Netinho trouxe à situação. Eu estava até comentando agora há pouco com o vereador Mundinho aqui. É só uma questão regimental que nós identificamos e que foi discutido, muito bem discutido lá atrás. Eu estava até trazendo aqui no regimento, e o requerimento naquela época nós discutimos que existem duas situações de requerimento, aquela que é do presidente e aquela que é alçada do plenário. O regimento é muito claro sobre isso, né? E dentre aquela que é alçada do presidente, que é...
Não, senhor presidente,
não vai parar.
Pela ordem. Às vezes não está dando para entender o que está falando, o vereador Wender podia colaborar. Fazendo... Eu acho que ele está falando ali numa live, eu acho que está prejudicando o vereador. Só. Não, o jeito que o senhor está falando aí, ele está falando e eu estou entendendo o que o senhor está falando aí todo. Aí porque é uma a situação. Não, não é magoa, não.
Só para esclarecimento e bom andamento da nossa sessão, a gente já tem uma transmissão, está sendo transmitida na TV Web. Então, pode ser informado a todos não, da sua live.
Eu transmitir o que eu quiser, não tem isso, não.
Vossa Excelência tem, mas dentro Vossa do andamento, dentro do andamento da sessão, tem ordem, vereador.
Não vou aceitar isso, não.
Nós é que não vamos aceitar, vereador. Se põe
no seu lugar. Questão de ordem aqui, ó.
Se põe no seu lugar, vereador.
Eu acho que parar com essa bagunça.
Nós já temos
o vereador tem todo direito, vereador Wender, ele tem direito.
Eu vou filmar, sim.
Pode filmar, vereador. Pode filmar, só para falar o que o senhor quiser.
O senhor não está atrapalhando ninguém. Pode filmar, mas não atrapalhe o andamento da sessão, vereador. Tem outro vereador falando, você tem o respeito, pelo menos, de escutar o vereador que está falando.
Eu acho que você deve respeitar o vereador Wender.
Eu respeito, vereador.
Vocês têm que não brinca comigo também, não.
Eu respeito.
Fazer o que ele queria fazer quando foi presidente, eu não vou deixar ele fazer.
Respeito, vereador. Mas você tem outro vereador com a palavra, Vossa Excelência não pode estar proferindo, não.
Eu pedi desculpa, o que o senhor tem que intervir para não fazer live?
Ok, vereador. Então se põe no seu lugar, por favor.
Não, eu estou no meu lugar.
Por favor. Sem atrapalhar o andamento da sessão. Por gentileza, fico agradecido a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador professor Rafael.
Só apenas para contribuir, Trovão, é louvável o seu questionamento e pode ter certeza que eu voto da forma que está, mas é só para uma questão de, até para novos requerimentos que venham surgir esse ano, é para deixar muito bem claro que o regimento estabelece dois tipos de requerimento, de plenário, que é obrigatório ser discutido, debatido pelos vereadores, e aqueles que são de alçada do presidente, onde ele recebe esse documento e já faz o próprio encaminhamento. E eu estava falando aqui para o vereador Mundim que o requerimento ele tem um cunho, ele tem uma natureza muito mais interna. Se você pegar ali tanto a alçada do plenário quanto a alçada do presidente... é para discussões de assuntos mais ligados à documentação e trâmite interno. Só cita em uma situação, que está no artigo 168, que é a alçada do presidente da Câmara, no seu item 6º, que fala cópias de documentos, aliás, no item 7º, informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio. Então, um documento como esse, de requerimento, ele deveria, Trovão, na sua construção, o senhor pedir informações. Ele caberia muitíssimo bem, sem nenhum erro,
a parte do vereador,
dentro do ponto de vista regimental, sem nenhum erro, pedido de informações ao prefeito, o seu requerimento cairia bem. O que o Netinho estava tentando explicar é que, no passado, quando eu trouxe, inclusive, essa indicação, porque eu trouxe com foto, joguei no grupo dos vereadores... esse mesmo assunto eu trouxe de forma de indicação, se eu não me engano foi em 2018 que eu trouxe isso, ou 2017, nós começamos a discutir sobre realmente o que caberia em termos de requerimento, o que era indicação. A indicação ela fica muito clara quando ela fala, né? Ela fala assim, ó, serão... cadê a indicação? O requerimento é todo pedido, verbal ou escrito, feito ao presidente da Câmara para o seu intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão.
Ponto.
Ok? A indicação, ela já fala de forma diferente. Ela já fala, indicação é o ato que o vereador sugere medida de interesse público ao prefeito municipal. Quando você discorre o artigo 166 até o 170, as formas que são do 167 ao presidente, com despacho verbal ou não, o 168 ao presidente com despacho escrito, e do plenário, que é o 169 e 170, é do plenário discutir os assuntos, que é prorrogação de sessão, destaque de matéria, votação de determinado processo, encerramento de discussão, audiência de comissão, inserção de documentos em ata, retirada. Vocês podem ver que é tudo em relação a assuntos mais internos. Somente fala aquilo que é de requerimento para o prefeito quando é pedido de informação, está no artigo 168, o inciso 7º. Só isso que nós discutimos, só estou relembrando. Sou favorável, eu acho que o seu pedido é louvável, eu confirmo isso, que eu estive com o senhor lá, nós visitamos, nós temos foto dessa necessidade, né? Daquele aparato que foi montado, aquele aparelho que está lá de dentista, totalmente sucateado, né? um espaço que poderia estar sendo usado de diversas formas, até para ser um centro de apoio ali para as pessoas, né? Para ser a coisa mais, acontecer de forma mais rápida. Mas só uma questão regimental, uma vez que o Netinho trouxe, eu não poderia deixar de falar isso aqui, até porque outros requerimentos foram tirados, foram reformulados, e aí fica a questão do plenário e a questão da presidência discutir qual a melhor forma de caminhar. Mas desde então sou favorável.
Muito obrigado, vereador Trovão, Vossa Excelência.
Eu também vi alguns requerimentos aqui que foram votados também, porque o plenário é soberano. Inclusive, um requerimento do vereador Wendel aqui causou um desgaste muito grande nessa Câmara aqui, foi votado no início do mandato, porque o plenário é soberano.
Sim. Então, perguntando aqui...
Senhor presidente.
E aqui também passou pela advogada, doutor Maravice, que está em plenário. Por que, que não tiraram, deixaram ele vir para plenário? Isso é o meu questionamento, por que veio para plenário?
Vereador Bruno.
Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, muito mais do que decidir se pode ou não o requerimento, porque nós estamos aqui definindo a questão de um termo a ser usado. É porque imagine só, daqui por diante, todos nós vamos fazer um requerimento no mesmo sentido. E imagine que nós tenhamos que votar toda vez isso. Não estou falando que está ou não errado. Isso é para, em conjunto, né, a maioria resolver da que forma que se deve caminhar dentro da casa. Porque se nós colocarmos dessa forma e todas as vezes nós tivermos que votar um requerimento, né, e todo mundo vai colocar em forma de requerimento. Aí eu acho que cabe a todos nós decidirmos em conjunto o que é melhor para a casa e como a forma que o trabalho vai andar mais eficaz. Obrigado.
Isso. Para esse requerimento, quero evocar aqui o nosso plenário, colocá-lo em votação e a gente rediscute aí a matéria para as próximas pautas. Pode ser sim? Então, continua em discussão. Se não houver mais manifestação, vamos colocar em votação. Solicito ao nosso secretário, vereador Mirubai, que faça a colheita dos votos.
Como vota o vereador Joel Struvão?
Voto sim.
Como voto, o vereador professor Rafael.
Só justificando meu voto, eu queria sugerir à mesa diretora, senhor presidente, que convoque os vereadores depois para uma reunião, junto com o jurídico, para fazer uma leitura melhor sobre essas duas situações aí, porque quem sabe a gente possa até melhorar e entender um pouquinho melhor aí. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador Edmundo Nunes Dourado.
Como eu não vejo nenhum prejuízo nessa matéria aí feita pelo vereador Joel Struvão, também sou favorável, voto sim.
Como voto, vereador Domingos Filho.
Sim.
Como voto, vereador Nema.
Voto sim.
Como voto, vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Como voto, vereador Macarrão?
Sim.
Como voto, vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Como voto, vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Como voto, vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Como voto, vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Como voto, vereador Bruno Araújo.
Justificando meu voto, vereador Trovão. Apenas da forma que falei, da questão do termo, torço muito para que consiga. Né? Recentemente o senhor conseguiu um atendimento lá na Dona Nica, na zona rural, aonde a saúde saiu daqui para atender lá. Mas se for da vontade de Deus e se um dia tiver condições o executivo, seria maravilhoso, né, ter essas unidades, não só com médicos, enfermeiros, ter uma estrutura que com certeza ia conseguir fazer com que a população da zona rural não tivesse que vir até a zona urbana. Voto sim.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Miro Baque também voto sim.
Requerimento 02/20, de autoria do vereador Joel Trovão, aprovado por todos os vereadores presentes na sessão. Em continuidade, passamos à ordem do dia, que não tem matérias a serem lidas. Passamos, então, para o tema livre.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Domingos Filho, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, aqui nessa casa hoje falamos de saúde. E eu quero lembrar aqui que nós estamos passando também por um momento muito difícil, hoje, no município de Formosa, sobre as vagas que Formosa tem para fazer cirurgias em Goiânia. Infelizmente, a gente vê que hoje está mais difícil das pessoas se agendado para fazer cirurgias aí em Goiânia. Muitas pessoas estão procurando e pessoas que estão realmente ali precisando de um atendimento médico, precisa fazer uma cirurgia. E a gente vê que o governo do estado de Goiás não está se preocupando com isso. A gente vê que o governador Ronaldo Caiado, ele não está multiplicando o que era para multiplicar quando aqui nós tínhamos o ex-governador José Wellington e também o governador Marconi Perillo e também o ex-governadores, né? Desculpa. O ex-governador Alcides Rodrigues. E hoje a gente observa que as pessoas estão lutando, correndo atrás para tentar fazer uma cirurgia. E são realmente pessoas que precisam de verdade. Olha bem, a gente vê uma pessoa chegar com problema de próstata. Ela recebe o atendimento na cidade de Formosa, com encaminhamento, ela vai para a Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde ela tem que aguardar. Ela tem que aguardar o primeiro exame, depois do primeiro exame já tem que aguardar o rito cirúrgico. E depois a fila de espera para tentar fazer a sua cirurgia ali após 3 mil, 4 mil pessoas. Nós temos vesícula, que é um dos maiores números que Formosa tem para fazer, infelizmente está difícil, não é fácil. Nós temos várias crianças que estão aí na fila de espera, necessitando no estado de Goiás, e a negação está a cada dia mais difícil. Então eu quero dizer para vocês aqui hoje que não é fácil a gente ver o sofrimento das pessoas e tentar ajudar de qualquer jeito, infelizmente não conseguir. Catarata, as pessoas estão aí, ó, quase cegos e não tem condição, por quê? Está na fila de espera. E hoje a gente vê aí, gente, que é brincadeira, tudo que se fala aqui, tudo que se fala em qualquer lugar. Tem algum puxa-saco das redes sociais que quer bater no vereador, igual falou que o vereador aumentou o salário dele aqui 30%, chegou a 14 mil, 12 mil. Tudo que você fala aqui tem puxa-saco do prefeito, que está ali junto com o prefeito, certo? Bajulando o prefeito, certo? Tentando defender o prefeito. Nós também defendemos, mas em questões que é realidade. Eu apoio o prefeito em tudo que é de bom para a cidade de Formosa, eu estou junto com o prefeito. Governador, a mesma coisa. O prefeito não tem culpa de hoje nós estar passando por esse problema, porque vem do estado. Nós temos um secretário de governo que se chama Ernesto Rolli, que é o ex-prefeito da cidade de Formosa, e hoje está lá defendendo essa pasta, trabalhando à frente dessa pasta, Secretaria de Governo, certo? E nós estamos aqui, gente. Se vocês quiserem falar que estou mentindo, eu vou chamar as pessoas que estão necessitando de atendimento médico para fazer cirurgia. Na capital do estado, em Goiânia, infelizmente, não tem condições. Gente, tem gente que não está aguentando sair do carro. O problema de próstata não é brincadeira. Gente, é uma dor infernal. As pessoas estão com aquele sofrimento. Pessoas que trabalham em fazenda mesmo, pessoas que andam de cavalo, pessoas que andam de carroça. Essas pessoas, quando vai chegando uma certa idade, infelizmente, começa a vir as inflamações. E aonde as pessoas recebem o sofrimento. E nós estamos buscando, nós estamos correndo, tentando amenizar a situação dessas pessoas, deslocando da casa, indo à secretaria, ou levando as pessoas até Brasília, levando as pessoas até onde tem atendimento médico, em outras cidades, tentando recorrer para ajudar essas pessoas. Mas hoje, nós estamos passando por um momento que é difícil. Nós estamos passando por uma crise no nosso país. Nós temos um presidente que não tem condição de governar o país. Ele não sabe o que faz, e vocês sabem muito bem, a saúde, infelizmente, fica à mercê. A saúde está defasada no Brasil. E o nosso estado hoje vê, gente, pessoas ali, ó, no sofrimento dia e noite. Dia e noite querendo tomar uma morfina, querendo tomar alguma coisa para amenizar essa dor, para passar essa dor. Aí eu falo para vocês, vereadores aqui dessa casa. O governador do estado de Goiás vem aqui em Formosa, vai gente para lá abraçar e bater palma. Não é pastor, vereador Netinho, é parar de puxar saco. O senhor é um que anda atrás desse governador que eu já vi. O senhor tem que parar com essa mania do senhor de andar atrás. Então, o que que acontece? Gente, eu não vou lá bater palma para governador, não.
Eu quero a palavra aí.
Eu quero é resolver a situação. O senhor pode falar o que o senhor quiser.
Não, dou
a palavra
para o senhor. Não, vereador.
Dou para o senhor
o que então o senhor quiser. Então me dá a palavra aí.
Continua com a palavra, o vereador.
Ele me deu a palavra. Você viu eu com o governador? Você não viu eu lá no exército? Você foi porque você não viu eu.
Eu não fui.
E você não viu foto com o governador também, não. E se eu tiver interesse de ir lá, é procurando alguma coisa para minha cidade. Só que eu não fui, não. Você está falando uma coisa que você não sabe. Vereador, é só isso que eu estou te falando. Você está falando uma coisa que você não sabe?
Já vi o senhor várias vezes aí, ó, sorrindo, que é sorrisão do senhor. Ou será que eu sou doido? Será que
eu estou achando que você está doido, vereador. Certo?
Porque eu já vi.
Eu estou achando que você está muito doido. Você não viu nenhuma foto, viu? E eu sim, eu tenho que procurar o governador sim para procurar as coisas boas para a minha cidade. Agora, se você não vai atrás, porque você não tem interesse de correr de nada de bom para a cidade, vereador. Eu acho que é isso sim que você está querendo,
vereador. Vereador, eu corro atrás do meu jeito, o senhor tem que correr atrás do jeito do senhor, certo? Eu não posso encostar no senhor para me correr atrás de governador, não. Eu não ando atrás de governador, não, certo? Nem de chefe de governo, de nada, não. Eu não gosto de ficar bajulando esse tipo de gente. Eu gosto de ter ação, de fazer as coisas para o povo. E quando eu necessito de ajuda, que eu vou atrás, eu mesmo coloco dentro do meu carro e eu sei o lugar onde eu vou para procurar atendimento. Mas vocês nunca vão ver eu lá, mostrando os dentão lá, no meio de governador, no meio de presidente, de vice-presidente, não. Certo? Eu não faço isso. Certo? Eu não vi o senhor porque eu não estava lá, mas muita gente me contou. Então, terminando aqui a palavra, certo? Terminando aqui, eu quero dizer para vocês. Gente, isso é uma brincadeira, é uma negação. É uma negação. Ó, eu trago o povo aqui que está com inflamação na próstata. Certo? Que está aí sofrendo, as criancinhas também com outros problemas, necessitando de fazer aí alguma cirurgia de hérnia. Gente do céu, a pior coisa do mundo é você ver uma hérnia numa criancinha. Vocês não sabem o sofrimento que essa criança passa. A vereadora Roberta, ela sabe de tudo, o marido dela, que é uma pessoa que cuida de muita gente, sabe da situação e ajuda, que eu sei que eles levam para fora, certo? E faz muita ajuda aí para o povo, mas não é brincadeira. Agora, gente, vamos parar um pouquinho e pensar. Esse requerimento do vereador Truvão, nós não podíamos nem ficar debatendo aqui, não. Nós tínhamos que votar logo. Nós não podíamos ficar falando nada, não. O vereador quer o bem para a cidade. O vereador quer que o povo da zona rural receba um atendimento.
Tempo, vereador.
Certo? Tempo. Quantos minutos?
Um minuto para conclusão.
Certo, então, o que que acontece? O vereador está preocupado com o povo da zona rural. O vereador que também está preocupado e entrou no meio para não votar no requerimento. Isso não pode acontecer, vereador. Você tem que apoiar.
Você tem que apoiar, você tem que aplaudir.
Certo? Eu não vi isso, não. Falando, eu não.
Eu vi, tava do lado do senhor.
Não, não falei nada disso. Que não você podia, tá ficando doido da cabeça,
essa vereador. Coisa, tá? Só não. Concluindo
vereador,
pra terminar.
Vereador, vereador, vereador. Não, vereador Nema.
Mentir não pode, não.
Vereador Nema. A palavra está com o vereador Domingos. Vereador então, Domingos, por favor, conclua.
Não aceito mentira, não, presidente. Que não.
Eu, na hora oportuna, eu te dou a palavra, vereador. Vereador Domingos, por favor, depois, conclua a sua fala.
Depois olha o DVD aí, Bruno. Mostra. Faz o vídeo e mostra para ele. Só concluindo, pois é, o povo está morrendo. Preciso de ajuda para ajudar o povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Domingos Filho. Continuando ainda
só, só para dizer, senhor presidente, a palavra rapidinho,
livre,
que eu não, em nenhum escrito, momento eu disse que
nós
não ia
votar nesse requerimento, senhor vereador.
Quando você falar alguma coisa, você fala a verdade, presta atenção no que está acontecendo
Nema.
Aqui.
Vereador obrigado, Nema, nós temos já uma inscrição. Com a palavra, vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres vereadores, só para fazer um convite, nesse domingo agora, dia 2/9, vai ter o evento do Clube de Aventuras, dia 9/2, nesse final de semana agora. Nesse domingo agora, dia 9/2, vai ter o evento do Clube de Aventuras, vai ser uma trilha de bike na trilha Toca da Onça, saída às 9 horas da manhã, na sede do clube, no Jardim Bela Vista. Maiores informações no 98557-0700, falar com meu amigo Vaval aí. Convido a todos aí a estar participando aí nesse domingo aí. Vamos praticar esporte aí. Esporte é saúde, esporte é vida, senhor presidente. Obrigado a todos aí.
Obrigado, vereador. Em continuação, tema livre, com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, público presente, internautas. Prazer que a gente volta a essa casa. Mais uma vez aí, acompanhando, filmando. Você tem ideia, agradecer as pessoas que estão acompanhando a nossa live, o triplo de pessoas acompanhando a nossa live, mais do que acompanha o site da Câmara. Né? E a gente vai continuar filmando. A princípio, senhor presidente, eu gostaria de uma informação do senhor sobre... eu apresentei três requerimentos. Esses três requerimentos eles foram aceitos pela mesa, eu tenho recebido de todos, e eles não entraram na pauta. Eu quero saber se eles não entraram na pauta por algum problema com a assinatura digital ou porque se considerou que os requerimentos eram inapropriados para entrar.
Vereador, eu pessoalmente não tomei conhecimento dos seus requerimentos na pauta. Se foi retirado, pode ser pela presidência, posso buscar esta informação, não agora e possivelmente dar a resposta amanhã.
Não, tudo bem.
Mas realmente não foram inclusos, não.
Não foi incluso na pauta, foi recebido, não foi incluso na pauta, sim. Dois deles falam sobre o transporte de Brasília, Formosa Brasília, Brasília Formosa, e quando eu coloco ele aqui é porque eu quero compartilhar com todos os vereadores o privilégio de estar correndo atrás das coisas. Né? Então, por exemplo, a gente teve um requerimento, vereador Mundim, aqui apresentado, né, para que se inicie a negociação da implantação do transporte coletivo Formosa, Brasília, Brasília e Formosa não convencional. Se arrumou uma forma de fazer, já existe uma forma, e essa casa, a gente queria que essa casa toda fizesse o requerimento para poder mandar para a NTT, para poder mandar para a Secretaria de Governo DF, para todos nós fazermos juntos. Mas como, infelizmente, o requerimento não foi aceito, farei eu, quem quiser assinar comigo, eu vou passar nos gabinetes, assina, para mim não mudou nada, não muda nada. Então, se alguém está achando que está me perseguindo aqui, está muito enganado, porque eu não vou parar por causa disso. O segundo tema
Só uma parte aí, vereador.
Sim.
Eu acho que deva ser por causa da assinatura digital. Será que não é?
Acho que possa ter sido. Tinha o problema da assinatura digital, depois a gente entrou em negociação com a presidência, e a presidência recebeu o requerimento e assinou e deu para a gente o recebido. Até porque o requerimento ele pode ser feito até verbal aqui, né, conforme o regimento interno. Para fazer requerimento não precisa de assinatura digital, né? Eu posso pegar aqui a palavra.
Aí sim, mas
Vossa Excelência várias vezes aqui.
Às vezes se eu entrar na pauta, às vezes precisa da assinatura, mas no plenário, o senhor poderia também ter apreciado ela no plenário, sem problema nenhum.
E o terceiro requerimento, senhor presidente, é sobre a questão do carnaval. Do carnaval, existe aí um burburinho muito grande na cidade de que vai haver esse carnaval, que pode haver, né, aí muitas bandas de valor muito alto aí contratados, e também existe aí a indicação de que a Câmara pode devolver aí um valor para a realização desse carnaval. Existe a possibilidade da Câmara devolver um valor para isso, a gente ficou sabendo.
Mas isso aí eu mesmo posso dar essa resposta, vereador?
A Câmara a palavra está com o vereador Wenner. Vereador Wenner, Vossa Excelência.
Tá, deixa só concluir, aí Vossa Excelência fala. Não quero entrar no mérito do carnaval. O que eu queria pedir e deixar gravado em ata é um pedido meu aos vereadores, à mesa e ao presidente, que não, pelo menos esse ano, se houver algum pedido de devolução para carnaval, não fazer. Porque devido aos problemas e às grandes prioridades que a gente tem no ano. É apenas isso, apenas um pedido para avaliar com carinho a possibilidade da Câmara de Vereador não participar dessa forma do carnaval. Esse é o meu pedido. Obrigado, senhor presidente.
É no contexto, vereador Mudim?
Senhor presidente.
Vereador Mudim.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Novo colega vereador Wenner. Primeiro que a Câmara não tem um recurso desse disponível já no meio de fevereiro para poder estar fazendo a devolução. Esse é o primeiro. E a outra forma é que o presidente da Câmara, ou que seja, que hoje é o Seguim, se ele tiver disponível, ele poderá devolver para o Executivo, mas o Executivo é que vai colocar esse valor onde ele interessar. Só porque esse valor, por exemplo, dessa oferta do Carnaval, eu tenho certeza que já está na dotação orçamentária do próprio prefeito, que mandou para a Câmara, e a Câmara aprovou, entendeu? Aí, todos nós votamos a Lua, a LDO, nós votamos. Não tem ninguém tira.
Vai,
mas nós votamos no orçamento o que ele poderia fazer. Então, quer dizer, não adianta que não tem como tirar que nós votamos. Nós votamos porque nós votamos de um ano para o outro, toda essa forma, todo esse trabalho que o prefeito faz. Então, quer dizer, agora, com o dinheiro, com o recurso da Câmara, eu posso falar para vocês que não é, porque não tem como, a Câmara não tem esses recursos necessários no segundo mês devolver um montante desses valores. Então, quer dizer que a Câmara já está isenta, que não tem esses valores para repassar para o Executivo. Eu acho que ele já tem a forma e os recursos necessários para poder pagar o que foi contratado e todo o evento em si do Carnaval. Mas o que eu quero que desejar a cada um dos vereadores e a vereadora um ano promissor, um ano que sabemos que temos muito desafio pela frente, esse ano e ainda um ano eleitoral, onde que na maioria dos ataques aos vereadores atuais vão acontecer, teve antes desse ano e da agora para frente. Maturidade a cada um dos senhores e senhoras para estar aí enfrentando esses desafios que é necessário, porque jogar pedra é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver a ser vidraça. Aí ser vidraça é difícil. Agora jogar pedra é muito fácil. Então quero aí é só desejar a todos vocês que esteja aí um ano de paz e muita harmonia aí, brilhando trabalho a cada um dos senhores e senhoras. Quero aí só compartilhar com vocês e o que tocar à disposição de cada um dos senhores aí para nós estar fazendo o melhor para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Só dentro do contexto dos requerimentos do vereador Wenner, se foi protocolado os requerimentos, não tendo entrado hoje, por certo, na hora devida vai estar sendo colocado em pauta. Em relação aos requerimentos do transporte, acho muito, muito bem quisto, muito bem visto, né? E deve ser sim apreciado. Em relação, vereador Wenner, em relação ao requerimento referente à devolução de verbas para a prefeitura e utilização da mesma em evento carnavalesco, acho que, independente até do requerimento, pode tranquilizar vosso coração e tranquilizar os nossos eleitores, todos, nossa população, que não há a mínima possibilidade disso acontecer. Isso aí, independente é do requerimento. Porque assim, nem tempo desta mesa, assim, eu vou dar a palavra, só concluindo também meu pensamento. Vossa Excelência vai ter a palavra, vereador. A mesa não está aqui não, vereador. Eu não tenho a mesa aqui não. Se cortou, foi lá, mas você vai ter a palavra sim.
Agora eu vou. Obrigado.
Não foi eu que cortei não, vereador. Obrigado, você fica tranquilo. Acalma seu coração.
Calmíssimo.
Acalma seu coração, bem, vereador. Acalma.
Pé no chão.
Isso. Fica o pé no chão. Viu? Então, assim, não tem a mínima possibilidade. Essa mesa, nem discussão, nem aludido a esse respeito foi... Sim, nem a mim Vossa Excelência chegou e perguntou, vereador, tem a possibilidade, ouvis dizer, se Vossa Excelência soube disso, é fofoca, né? Porque o nosso presidente não faria uma coisa dessa, não, e nem tempo para isso ele teve. A devolução de recursos, a gente tem acompanhado os trabalhos dessa mesa diretora já há alguns anos, passei pela presidência, ela é verificada, né, a possibilidade, mas no final da gestão. Início de gestão são muitos compromissos a serem cumpridos, planejamento, a adequação do plano de cargos e salários de todos os vereadores com os servidores da casa. Passamos aqui por um ajuste salarial, que foi a aplicação do índice, né, do INPC. São impostos que são aumentados a cada ano. Então, nesse momento que nós estamos, é um momento de planejamento da vida estrutural aqui da nossa casa, né? Então, nem tempo hábil realmente teria. Então, pode já, independente do vereador, eu vou te dar a palavra, vou te dar a parte, não. Independente do requerimento, pode tranquilizar que essa possibilidade não existe. Com a palavra, o vereador Wenner.
Só para te dizer que, o meu requerimento não foi, o senhor não me deu a resposta que eu pedi, não. Eu apenas pedi para constar em ata que eu peço a casa para não fazer. Eu já vi a casa devolver dinheiro também, não só no final do ano, não. Outra coisa, por que essa preocupação? Não é fofoca, não. É porque na arte que a prefeitura fez, está lá o apoio da Câmara Municipal. Então, apoio pode ser vários tipos de apoio. Pode não ser um apoio financeiro, certo? Mas, de toda forma, como eu vi, e caldo prudência, canja de galinha e caldo não faz mal a seu ninguém. Eu apenas me senti no direito de pedir para poder registrar em ata. Isso. Apenas isso. Viu, senhor presidente?
Obrigado. Obrigado, vereador. Em prosseguimento ao tema livre, com a palavra, vereador Netinho.
Senhor presidente, nobres colegas, nobre vereadora, eu queria aqui agradecer ao prefeito, gente, pelo mutirão que está sendo feito lá em Santa Rosa, está ficando muito bonito, está limpando a cidade toda, tampando os buracos da cidade toda, fazendo um trabalho da regularização fundiária, que eu acho que até no final do mês começa a escriturar a cidade toda, então eu não podia deixar de agradecer o prefeito nesse sentido. Agora, o que eu acho que está acontecendo aqui na Câmara, gente, é o seguinte: eu acho muito bonito o trabalho da oposição, só que o que eu estou vendo aqui hoje na casa aqui, o trabalho da oposição... Que o que está sendo aqui é oposição de vereador com vereador, gente. Isso não existe. Agora aqui o povo está mudando a oposição de prefeito com oposição de vereador, gente. Nem que tá até, não, a oposição não é todos. Eu estou falando, não, é oposição aqui que está tendo aqui, é oposição de vereador. Não é oposição que tem oposição de prefeito com situação. E agora do jeito que está aqui, o que está acontecendo? Nobre, o vereador Domingos Filho aí, que a Câmara todinha gosta dele, ele fica com as brincadeiras aí, mas a coisa está sendo filmada aí, o que o povo fica pensando? Ele fazendo as palhaçadas dele aí, entendeu? Aí fica desse jeito a situação que fica aqui na casa. Se a gente já não une nas outras coisas. Agora, se a gente não for unido dentro da casa nossa, gente, nós estamos enrolados aqui. Como que a gente vai fazer numa situação dessa? Eu acho que o trabalho da oposição está certo, tem que bater mesmo, se ele tem que bater no prefeito, eu prefiro ajudar meus eleitores sendo do lado do prefeito e conseguindo ajudar. A oposição bate no prefeito para poder ganhar voto. Então, a situação, cada um tem um jeito. Ou você bate no prefeito, ou você fica do lado do prefeito. Ou você trabalha tentando ajudar o prefeito te dando condição, Ou então você vai bater no prefeito para fazer seu nome, falando que o prefeito não faça nada. Agora, ser oposição dentro da Câmara aqui, eu acho que isso é errado. Nós estamos aqui no mesmo sentido. É, os eleitores nossos, né, agora, por exemplo, eu tive tantos votos, mas para mim não tem diferença de Truvão, de Roberta. Nós estamos aqui para tomar conta de Formosa inteira. Agora, cada um trabalha do jeito que quer. Agora, se a gente começar a atacar vereador aqui, gente, esse trem aqui vai ficar difícil. Aí só vai dar discussão aqui na Câmara. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Rapaz, rapidinho, vereador, só para responder para o senhor. Vereador, eu não sou oposição de prefeito, não sou oposição de vereador, não. Deixa eu falar para o senhor, o senhor é meu amigo, certo? Desde quando o senhor era secretário, eu jamais eu vou tentar fazer uma oposição errada. Agora, o prefeito é meu amigo, foi vereador junto comigo, certo? É meu companheiro. Só que eu não vou comungar com tudo, vereador. Infelizmente, eu tenho a minha tese. Pois é, eu tenho a minha tese de... Não, eu falei do vereador Nema aqui na situação do requerimento em questão dele não tramitar. Estava praticamente tentando fazer o quê? Falar para o vereador que não poderia tramitar na casa. O requerimento ele não é incondicional. A indicação não é incondicional. É incondicional um projeto que vai tramitar, que gera ônus na casa. Esse sim não pode tramitar. Mas, infelizmente, eu falei isso para sair o vereador, certo? E eu não sou palhaço não, vereador, senão já tinha abrido um circo, ele não está aí, e estava no circo. Eu estou aqui para fazer o meu dever, o meu trabalho, e vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Agora, eu entendi de uma forma o requerimento, eu entrei em defesa do requerimento do vereador Truvão, a qual também, às vezes, a gente pode entrar em conflito por algum projeto, por algum requerimento, por alguma indicação. Nessa casa aqui, eu já vi gente entrar, certo, em atrito por causa de indicação. Agora, a nossa obrigação hoje é de fazer o melhor para a cidade. Nós temos que buscar e tirar o sofrimento das pessoas. E vou continuar fazendo isso. Vou continuar, não sou oposição do vereador Netinho, é meu amigo, companheiro, certo? Aqui, às vezes, a gente tem alguma calorada, mas desceu daqui. A gente é o mesmo companheiro, o vereador Nema também, tudo. Até com o vereador Truvão, certo? Que já fez áudio nosso também, nós, né? Não,
tempo,
não falamos. Terminando. Então, isso aqui hoje é o seguinte. Eu estou em defesa do povo. E não estou aqui querendo ser o melhor que ninguém, não. Eu sou igual a vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, um ano afastado da Câmara, a gente sente saudades das discussões calorosas, meu amigo Domingos Filho. Eu fiz uma indicação aqui, senhor presidente, a respeito do córrego Zefa Gomes. E na Secretaria de Infraestrutura foi muito cobrado desse córrego, aonde foi desviado o leito desse córrego. Para quem conhece aquela região do Zefa Gomes, naquela região dividindo ali com o setor Nordeste, como é que é? Vila... Não. Vila Verde, do outro lado, Vila Carolina. Isso. Dom Bosco, isso. Ali tinha até campo, onde meninos brincavam com bola. E na hora que foi desviado o córrego e não foi feito mais as limpezas, o que, que aconteceu? As taboas cresceram, porque a taboa gosta de umidade, de brejo. E brejou aquela região ali. Então qualquer pessoa que mora em zona rural sabe, se fizer um valo de água que vai correr para o córrego, esse rego d'água para a casa dele, se você não ligar, limpar todo ano, ele vai encher de mato e não vai nem correr água. Fica inundando. Foi alertado, mas nós não imaginávamos que ia ter esse trabalho, esse problema da taboa ter levantado e trancado na frente. O volume d'água foi muito grande. Quando nós conseguimos um trabalho, até mesmo com o empresário, de auxiliar a prefeitura no abrir o córrego no leito normal, foi em novembro, que a PC entrou lá, da maneira que entrou, só sobrou a gabina de fora, né? Aterrou. Não tinha como entrar, já tinha começado as primeiras chuvas. E ali, como lugar úmido, você acha que está seco, mas o peso de 7, 8 mil quilos chegou ali e sentou, não deu fazer o trabalho. Então esse trabalho só vai conseguir ser feito mesmo a partir de julho do ano que vem. Aconteceu isso por causa do volume d'água, né, Netinho? Desse ano, desculpa, 2020. Tem que começar esse trabalho.
Uma parte, vereador, só para acrescentar?
Pois não.
É, hoje os moradores do Dom Bosco me chamou, eu fui lá, tem até a filmagem, vou mandar no grupo. Esse trabalho está sendo feito lá com a PC pela Ceneago. Né, eles até pediram aí uma parceria da prefeitura. A PC está trabalhando lá, eles até tinham feito um trabalho lá, mas a chuva que teve ontem, né, destruiu o trabalho deles lá. Eles estavam até tirando as manilhas lá para estar refazendo, mas tem uma PC lá que a Ceneago alugou e está lá para tentarem fazer o paredão.
Mas se pegar uma foto via satélite há 10, 15 anos atrás, o córrego passa lá ao contrário. Eles estão vindo pelo meio, pelo centro mesmo, né? Isso. Começa pelo ginásio e tem um início ali de córrego que cai no Zefa Gomes e vem pela... beirando a chácara do seu Helmut, antigo Helmut. Então esse é o trabalho que tem que ser feito, por mais que a Ceneago esteja fazendo, é um trabalho que vai liberar, é um trabalho delicado, porque tem as dutoras da rede esgoto, se você não souber onde está, a PC vai fazer um estrago e vem mais poluição que vai para a Lagoa Feia, e todo esse lixo você sabe que cai para a Lagoa Feia. Infelizmente, nossa Lagoa Feia está lá assoreada devido ao lixo que sai da zona urbana aqui. Pois não, Calinho.
Roberta, ela está fazendo o trabalho, a Ceneago, porque uma dutora deles estourou e está jogando resíduos do esgoto dentro do Zefa Gomes. Eles estão fazendo, não é porque eles querem ajudar, não. É porque deu problema e eles podem responder nessa situação.
Mas o pior, obrigado, se tivesse estourado, eles não tivessem arrumado, né? Está ajudando de qualquer forma.
Não, de qualquer forma está ajudando. Mas o leito é no outro local, né? Que ele vai sair. Mas está ajudando demais. A ponte lá, se vocês verem, onde tem a ponte não era aquele local. Teria que ser mais acima, né? Anterior. E para colocar mais manilhas agora, tem que quebrar todo o aterro e colocar manilhas grandes lá. Tem que derrubar aquele aterro e fazer. Na ponte não tem como mexer. A estrutura, se mexer na ponte, dá problema. Tanto que a ponte embaixo, se vocês observarem, ela tem 1 metro de baldrame ali, que ela fica nos vigamentos junto. Então, 1 metro acima do leito da água, vereador Jurandir, que não devia ter, né? Teria que ser passagem livre. Mas foi feita a engenharia dessa maneira e está lá o problema. Então, nós rogamos que não dê problema, que tem problemas ali de moradores que agora está atingindo a PP deles. Eles estão com o lote murado, certinho, só que não podem nem vender como se fosse uma invasão em órgão público que atingiu, está dentro da PP, o cara não consegue construir. Mas se voltar ao leito normal, volta tudo normal de antigamente. Precisa isso. Então é um trabalho que a gente tem que ficar atento, é um trabalho demorado, delicado, mas a gente tem que ficar a parte dessa ambiental. Quanto à Câmara aqui, o Netinho comentou, enquanto secretário, eu assistia às sessões da Câmara aqui. Gostaria até depois, nós temos 5 minutos, quando terminar a sessão, para a gente comentar aqui, vereador William Patrick, da qual a gente observava, para colocar algumas questões aqui, fora do ar. Ok? Obrigado, senhor presidente.
Ok, obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Trovão.
Nobres vereadores, vereadoras, público presente, eu quero aqui fazer o vereador Netinho, ele fez comigo no dia da máquina do Vale Esperança. Estava limpando a laranjeira e o senhor tirou a equipe de limpeza para limpar o Santa Rosa. Mas eu não vou reclamar para o senhor, não. Eu acho que Santa Rosa precisa sim. E o prefeito me prometeu que assim que terminar Santa Rosa, vai voltar para concluir o Laranjeira e os demais setores em volta. Parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu falar aqui. Eu tenho que ser fiel aos meus princípios. Não teve sessão mais, eu não tive tempo de agradecer. No mês de dezembro, a presidente lá do Projeto Paranã fez uma feira lá e me pediu se havia possibilidade de a gente manter uma ação de saúde lá durante a feira. E eu fiz um pedido especial ao secretário Breno, à superintendente Priscila e ao prefeito Gustavo. Fui muito bem atendido, o pessoal elogiou. Lá tem várias especialidades, como clínico geral, psicólogo, odontólogo, né? Então quero aqui agradecer a toda a equipe médica que esteve no local e ao secretário Breno, à superintendente de saúde precisa, e ao prefeito Gustavo Marques, eu estaria sendo incoerente se eu não agradecesse. Não tive tempo, agora estou agradecendo. Muito obrigado, são só essas minhas palavras.
Ok, vereador, com a palavra em sequência, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, só para esclarecer a fala do vereador Netinho, porque desde o início eu sou oposição aqui na casa, nunca bati no vereador, mas é como você não citou o nome, né, me engloba. E eu não bato por bater e não bato para ganhar voto. Quando eu bato com motivo, eu mostro com razão, e porque eu fui eleita aqui para ser a voz do povo. Então, onde o povo não tem voz, onde a voz do povo não alcança, a minha alcança, e eu estou para defender o povo. O senhor sabe que eu não bato por bater. Eu bato, não bato por bater, não bato por ganhar nada, eu bato porque tem que mudar, tem que melhorar. E a oposição está aí para isso. Se o governo tivesse 100%, não teria oposição. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Senhor presidente, agora eu vou dar uma cobrada agora. Já elogiei, agora eu vou cobrar. Nós votamos aqui, já tem bastante tempo, passando o hospital municipal para o Estado. Eu ia fazer essa pergunta para o líder do governo, mas eu acho que não tem líder de governo ainda, que pelo menos eu não estou sabendo, ou tem, gente, aqui? Eu acho que não tem, então eu vou pedir para o presidente que está aqui hoje interino, para na próxima sessão, trazer uma resposta para a gente, como está sendo o andamento, porque tem um prazo, nós votamos aqui, passando para o Estado, mas nós especificamos um prazo para que isso vala. Se, eu acho que, se não me engano, é de 2 anos. Você entendeu? Só que eu não estou vendo sendo construído nada, nem movimentação nenhuma. Eu queria saber, então, a posição que está tendo isso para trazer para a gente, como está esse andamento.
Uma parte, vereador,
dessa toda.
Da regionalização, né?
É.
Eu vou ter uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, por intermédio do deputado Tião Caroço, semana que vem ou na outra. O secretário, o Ismael, o doutor Ismael, ele está articulando uma verba bipartite, que vem direto, bipartite, direto Ministério da Saúde, até o fim do ano, de 29 milhões. Esse dinheiro vai ser destinado 100% para o HMF, para que se conclua essa regionalização do hospital. Então, assim, já está bem andado, já está bem conversado aí junto com o ministro da Saúde para essa verba vir, para dar início a essa regionalização de fato. É uma verba aí de 29 milhões para estruturar, para que ele vire um hospital regional.
É certo, vereadora. Então, se ele vai tentar essa verba em 29, no final do ano, nós vamos perder o prazo. Porque eles não vão fazer nada, porque quando for no final do ano já está quase vencendo os dois. Entendeu? Aí é o que eu falo, assim, nós votamos numa coisa que vai vencer o prazo, você entendeu? Porque se for para o final do ano, já está quase vencendo os dois anos. Aí vai ficar mais uns 2 anos para construir, para começar, para poder terminar as obras, e aí vai ficar prorrogando.
Mas um hospital dessa magnitude, regionalizado, com UTI, com centro cirúrgico funcional, 24 horas, que atenda trauma, atenda algumas outras cirurgias, como cirurgias cardíacas, esses outros tipos de cirurgia, não se constrói da noite para o dia. Isso aqui foi discutido, foi debatido e é sabido. Né? A menos que o governo tivesse aí milhões e milhões para falar assim, não, em um ano. A gente tem exemplos aí, igual o Hospital de Águas Lindas, demorou uns 20 anos. Né? Aí a obra vai ser, creio eu, com esses 29 milhões, vai ser iniciada. Mesmo porque a emenda que o vereador Eduardinho fez foi para que se começasse, né? não falou em conclusão. Eu nunca vi um hospital sendo concluído aí em 2 anos. Mas vai ser iniciado, tendo em vista também que o hospital já tem estrutura. Né?
Só na China.
Só na China. O hospital já tem a estrutura. Então, eu creio, o vereador Netinho, que eles vão pegar esses 29 milhões e vai se melhorar a estrutura para que se consiga ter esse atendimento. Eu estive até conversando com o irmão do senhor, o Rodrigo Lacerda, e ele falou assim que é possível. Ele falou assim, Roberta, com uns 3, 5 milhões, consegue se fazer, né, mudar ali toda a estrutura, canalizar ali o oxigênio, ar comprimido nos quartos, arrumar o centro cirúrgico para colocar o UTI, tem todos os espaços, para que tenha essa funcionalidade de ir atender como hospital regional.
Mas não foi isso que a gente estava discutindo. A conversa que a gente teve aqui no dia do projeto, que ia fazer tantas UTI para poder começar, e aí no decorrer do tempo ia fazer o resto. Não foi essa conversa que a gente teve no projeto.
Mas se não
que ia
estruturar...
ser feito. Você entendeu o que eu estou te falando?
Sim, eu entendi.
É porque ia fazer imediato no projeto que a gente votamos, falou que ia fazer imediato, se eu não me engano, parece que era 10 UTIs, que era, aí que ia chegar, parece, se eu não me engano, me falha a memória, de 30 UTIs no final, não sei mais, não estou lembrando direito, mas que ia fazer 10 de início, imediato, que foi essa que todos os vereadores votaram aqui na conversa do projeto, foi essa, que ia fazer 10 imediato, que ia ser feito urgente. Inclusive, esse projeto chegou aqui para a gente numa pressa doida, para ser votado.
Uma parte, vereador?
Mas, vereador...
Só rapidinho, só para te ajudar, mas realmente, assim, o que nós votamos foi que o início dessa obra seria até 2 anos. Isso aí, a gente não pode fugir disso aí, né, Roberta?
Só, e depois, só para concluir...
Inclusive, quando, o governador quando, até diz agora que vai começar pelas UTIs agora.
Quando se fala em começar pela UTI, na época o líder de governo era Divina, eu até questionei como que você vai colocar 10 leitos de UTI se você não tem um centro cirúrgico funcional.
Uma parte, né,
ali, e vai ser considerado leito da morte, só para paciente terminal. Chega um paciente baleado com trauma, com TCE... Esse paciente vai fazer o que com ele? Mandar para Brasília, para abrir ele no centro cirúrgico e voltar para a UTI de Formosa? Então, assim, não tem como se abrir esses leitos se você não ter um neuro, um cirurgião, um cardiologista, um vascular. Né? A hemodinâmica até que não. Dá para fazer a hemodinâmica em Brasília, de repente, demora, né? Porque para fazer uma cirurgia cardíaca com o paciente AVC, você precisa de uma equipe de hemodinâmica. Então, assim... Se não se estruturar, não tem como. Não tem como. Esse leito de UTI vai ser o leito da morte. Então, primeiro, tem que se estruturar o centro cirúrgico. Tem que ter aí um anestesista 24 horas, um neurocirurgião 24 horas, tendo em vista que a gente tem a BR aqui, sentido Bahia aqui, que direto tem acidente. Aí tem um acidente, o paciente teve um TCE, um trauma crânioencefálico. Tem o neuro para avaliar essa paciente, se precisar abrir... descompressar esse crânio do paciente, como é que vai fazer? Vai mandar para Brasília para fazer a cirurgia lá e depois voltar para o leito daqui?
Não, concordo com você, vereador.
Foi isso mas... até que eu questionei com ele. Então, assim, eu penso que o secretário de saúde estadual, doutor Ismael, ele é médico, já trabalhou no UTI, sabe como é que funciona.
Até o governador é, né?
Eu não acho que eles iam colocar 10 leitos aqui sem estrutura nenhuma no hospital.
Tá, não, meu questionamento não é esse. Passa, é porque vereador. Eu quero... Vou passar, velho. Eu quero informar para meus eleitores que a pergunta que eles me fazem direto, que nós votamos para ser, como que está a posição disso. Então, eu estava querendo saber que ele traga do prefeito como que está o andamento disso, qual é a previsão que ele possa dar para a gente, que é isso que o povo pergunta, o que está acontecendo. E eu esqueço o nome daquelas coisas, porque Formosa, pelo que eu estou sabendo... que está recebendo pessoal de outra cidade, como é que chama, que você sabe, que tinha que pagar
contrapartida.
A contrapartida, aí por conta disso o trem está correndo solto, e quem está perdendo? População de Formosa, que está gastando dinheiro com pessoal de fora, que a gente, para receber a gente nos outros lugares da conta do maior trabalho, tem muita, eu queria ver se traga
esse...
Mas
a contrapartida aí já cabe o secretário de saúde.
Pois é, eu queria saber...
Ele não pode negar atendimento de urgência e emergência, mas as eletivas podem. Entendeu? Pode.
Porque o hospital está muito carregado, porque nós estamos atendendo quantas cidades aqui, né?
Uma parte, o vereador.
Com a palavra, vereador Netinho, está com a palavra.
Eu passei para o vereador Wendy primeiro, que ele pediu primeiro, e depois passo para o Janedir.
Não, é que eu sou muito bom de memória. O líder de governo, na ocasião, falou que a gente questionou, eu questionei, a vereadora Roberta questionou, o vereador Trovão questionou todas essas preocupações aqui. E o líder de governo falou que a justificativa do prefeito, pro projeto, do governador e de todo mundo é que tinha que votar, porque até o final do ano de 2019 ia ser implantado 10 UTI.
Foi isso a conversa.
Isso aí tem a gravação, é só pegar lá e ver, né? Então, assim, eu acho louvável aí a vereadora Roberta, como gentleman, né? Como uma mulher muito polida, diferente de nós dois, né? Ela está aqui, eu vejo uma vontade nela de recuperar o projeto, porque da forma que foi apresentado aqui,
foi errada e enganou o povo.
Vereador.
Uma pergunta aos nobres colegas. A votação foi só para dar autorização de construção? Porque não houve...
Foi doação.
Doação. Porque o contrato não foi feito com o município, né? Como vai regionalizar, quantos leitos Formosa vai ter, vereador Roberta? Quantos leitos será liberado para Formosa? Tanto de quartos como de UTI. Por quanto tempo vai ficar na mão do Estado? Que pode acabar o governo, o próximo governo falar, não, eu não tenho compromisso nenhum com esse contrato. Então, pergunto às vossas excelências se vai vir esse contrato para apreciação da nossa casa, para o prefeito, e vem para a votação da nossa casa. Esse tipo que, ou na rua, se houve essa preocupação. Espera aí, mas como que vai acontecer com o Formosa? Que desde posse, como você falou, Roberto, vereadora, os acidentes tiver, todos virão aqui e tem que atender. Qualquer ente querido, a gente vai querer que atenda, a gente sabe disso. Mas quantos leitos para internação Formosa terá hoje? Não tem. Pelo que eu sei, não tem nada disso. Mas deve ter um contrato, né, vereador Jurandir? Que venha isso, vereador Netinho. Essa é a preocupação. Lá de fora que me perguntaram. Eu falei, eu não estava na sessão, não sei que foi votado. Sei que foi uma autorização. Tá, mas agora a autorização tem que vir um contrato. O Ronaldo Caiado sai, o nosso governador sai, o próximo governador não. Eu não tenho esse compromisso. Quem assume?
Vereador Netinho, obrigado. Com a palavra.
Tá, só para esclarecer, viu, nobre vereador, não foi... Foi uma doação, não foi uma autorização. Foi uma doação que foi feita do município para o Estado. É, se eles conseguirem, com o prazo de 2 anos, ele começar a obra para poder dar andamento. Só que a conversa que teve aqui na Câmara, que até o final de 2019 ia ter 10 leitos de UTI. Entendeu?
Vereador Netinho, eu acho que agora... O projeto já passou, já foi aprovado. Cabe essa casa agora, como o senhor já levantou a bandeira, nos reunirmos e cobrar. Né? Cobrar para nós darmos uma explicação para a população de Formosa. Isso foi realmente de fato, vai regionalizar realmente de fato e ajudar esse entorno norte e nordeste, ou foi campanha pré-eleitorais? Né? Então, eu acho que cabe essa casa a levantar essa bandeira e falar, foi campanhas pré-eleitorais, né? Ou de fato tem essa vontade de mudar a realidade da saúde de Formosa. Eu acho que a gente já debateu o projeto, agora acho que a gente tem que exigir uma resposta do prefeito, junto ao governador, junto ao secretário de saúde, e ver se realmente, de fato, eles vão regionalizar, vão dar andamento para mudar a realidade da saúde, não só de Formosa, mas do entorno norte e nordeste, ou foi campanhas pré-eleitoreiras. Eu acho que é mais do que nossa obrigação fazer isso.
Só para ajudar os novos vereadores, vereadora Roberta, ontem no evento que tivemos ali no Colégio Estadual Sérgio Fayad, palavras do governador Ronaldo Caiado, reafirmou exatamente isso que Vossa Excelência está requerendo. Palavras dele, que está, então, aguardando o repasse dessa verba federal para efetivar a implantação da regionalização do nosso hospital municipal. Estava do lado dele e as palavras dele foram exatamente essas. E isso na hora que apresentamos a ele um requerimento para asfalto, e ele foi muito enfático, eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir, tanto que nem recebeu o nosso ofício. Porque ele falou que dinheiro para asfalto ele não tem. Entendeu? E, arguído com relação à saúde, é a bandeira principal dele para, de imediato, mas dependendo desse repasse de recurso federal que já tem encaminhamento e que está brigando por ela. Para sua conclusão, vereador Netinho.
É só isso. É só que esperar para o final do ano está mais difícil ainda, porque é 2019, final de 2020, mudou um bocado. Mas eu já estou bem satisfeito.
Quero agradecer a presença da nossa Guarda Municipal, nas pessoas do GM Luzier, GM Reis, GM Passos. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuamos no tema livre. Mais algum inscrito? Não havendo tema livre, passamos para a explicação pessoal. Não havendo explicação pessoal, Faço a convocação dos nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, amanhã, 5/2/2020, neste mesmo plenário. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.